Quero nesta manhã falar-lhe sobre pessoalização. Pessoalização é um valor cristão. Há algumas semanas atrás, na verdade, há 2 semanas atrás, o irmão Ivo, de uma maneira muito magistral, expôs esse texto a nós. E eu quero me valer do mesmo texto, mas olhar num ângulo diferente nesta manhã. Em Lucas 15, Jesus nos conta uma parábola, começado o verso 11, que é conhecida como a parábola do filho pródigo, embora na verdade esse nome seja um nome impróprio. Esta é a parábola do pai que tem 2 filhos. E em Lucas capítulo 15, no verso 11, Jesus diz que havia um homem que tinha 2 filhos. Vou parar aqui e depois nós vamos retomar o texto. Jesus começa a contar uma história e diz: quero contar a história de 3 pessoas, um homem e seus 2 filhos. 3 pessoas. Quando nós falamos sobre pessoalização, nós queremos falar sobre um princípio, um valor cristão que é essencial, fundamental. E a pessoalização é a efetivação de um verbo, o verbo pessoalizar. E o que é pessoalizar? Pessoalizar é tratar as pessoas com a dignidade que lhes é inerente. É tratar as pessoas como pessoas. Tratar as pessoas como alguém. Como finalidade. O contrário de pessoalizar é objetizar, coisificar. E objetizar ou coisificar é tratar alguém como algo. É tratar uma pessoa como um meio, não como uma finalidade. A coisificação é uma das facetas do pecado. Porque muitas vezes pecamos por coisificar. E nós podemos, não devemos, coisificar a Deus, coisificar as pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Mas ao mostrar sobre a importância de pessoalizar as relações interpessoais, eu quero dividir esta fala em 3 momentos. No primeiro momento, eu quero focar o filho mais novo, os versos 12 a 16. Olhe na sua Bíblia. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a sua propriedade entre eles, entre o filho mais novo e o filho mais velho. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. A primeira coisa que nós percebemos lá no verso 12: esse filho mais novo, ele objetiza o pai. Ele considera o pai um meio para o qual atingir uma finalidade. Ele olha para o pai como aquele homem que tem o que eu quero ter. Aquele homem que detém o poder que eu quero ter em minhas mãos. E por isso ele chega para o pai e diz: pai, eu quero o que me pertence. O que me interessa é o que você pode me oferecer, não é exatamente você. Ele está coisificando o pai. Quando Jesus começa a contar essa história, Jesus está contando essa história a um público que tem princípios de tradição, um grupo conservador, um grupo ultraconservador que valoriza muito as relações paterno-filiais. A honra ao pai era para ele algo assim intocável. E quando eles ouvem esta expressão, que Jesus disse, o filho chega para o pai e diz, dá-me a parte da minha herança, estando o pai ainda vivo. Certamente aquelas pessoas se ofenderam com esta fala e aguardavam que Jesus dissesse. Em seguida, o pai o chicoteou, o pai o disciplinou, o pai fez realmente aquilo que ele merecia, punindo-o por sua ofensa. Mas, por incrível que pareça, Jesus continua dizendo, e o pai repartiu a herança. Já de cara, aquelas pessoas ficaram pensando, peraí, essa parábola está muito longe do esperado. E Jesus diz que aquele menino, aquele jovem que recebe a parte da herança, ele deixa a casa do pai. Ele abandona o pai, ele vira as costas para o pai. Ele rompe os relacionamentos seu com o pai e vai em busca do seu objetivo, do seu projeto de vida. Ele vai para a terra distante. Esse menino coisificador do pai, chegando na terra distante, ele é um herdeiro abastado. Ele tem muito dinheiro. Ele é alguém que pode pagar todas. Chegar no bar e dizer, uma rodada para todo mundo. Chegar numa festa e bancar uma festa de arromba. E aí então, imediatamente, ele se vê rodeado de amigos. Mas seus amigos são falsos amigos. Seus amigos são também objetizadores. Seus amigos também têm o vício de coisificar as suas relações. Seus amigos olham para ele e não o vê como uma pessoa, mas o vê como aquele que vai bancar a festa hoje. Aquele que vai enfiar a mão no bolso e pagar a conta que nós vamos deixar lá no bar. Seus amigos o veem como algo, não como alguém. Então aquele menino que havia objetizado o pai, agora experimenta na própria pele o que é ser objetizado, o que é ser despido da maior dádiva que nós temos, a dádiva de ser alguém. Pois fomos criados à imagem de alguém, este alguém é Deus. E porque eu fui criado à imagem de alguém, eu sou alguém, eu não posso ser algo. E eu espero ser tratado como alguém, como você também. Somente quem já foi coisificado sabe como é ruim. E este menino que tratou o pai como algo, agora é tratado como algo pelos seus falsos amigos. Acontece que o objeto do interesse dos seus amigos interesseiros acabou. Jesus diz, tendo gastado tudo. Aquele menino viveu como se não houvesse amanhã. Por isso a palavra, irresponsavelmente. Quando acabou aquele dinheiro, os recursos que ele tinha, a Bíblia diz que houve uma grande fome naquela região denominada Terra Distante. E ele, sem recursos, certamente procurou os amigos, aqueles falsos amigos, e não pôde ser ajudado. E como seus falsos amigos já não tinham interesse nele, porque o dinheiro acabou, ele então começou a procurar ajuda de outras pessoas, chegando ao ponto de se oferecer para trabalhar como cuidador de porcos. Aqui Jesus está querendo chocar o seu público. Jesus propositalmente coloca para eles que aquele menino foi cuidar de porcos. Podia dizer, ele foi trabalhar com ovelhas, o que seria um pouco mais admissível. Mas Jesus joga imediatamente o ser mais repugnante para os judeus, o porco. E aquele menino vai cuidar dos porcos. E o dono dos porcos é pintado aqui por Jesus como alguém severo, alguém destituído de sentimentos. De maneira que aquele homem, ele se preocupa em alimentar os porcos e não se preocupa com os que cuidam dos porcos, porque Jesus disse que aquele homem, aquele menino, agora olha para os porcos comendo as alfarrobeiras enquanto ele estava com fome. E ele olha para os porcos e pensa consigo: o porco está valendo mais que eu. Ele está experimentando na pele dele exatamente as consequências de seus atos. Ele, o coisificador, agora é coisificado. E coisificado no nível mais baixo possível. Vale menos que um porco. É quando ele tem esse sentimento de não valer nada, é que ele se lembra de quem? Daquele a quem ele não valorizou. Porque Jesus, continuando a história, diz: ele, olhando para aqueles porcos, pensou consigo: quantos funcionários do meu pai trabalham para o meu pai e comem a fartar na mesa dos funcionários, dos empregados da fazenda do meu pai, a comida em abundância, e eu aqui querendo comer o que os porcos estão comendo e não posso. Daí ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, lá é melhor que aqui. Lá eu sou tratado como gente, aqui eu sou tratado como uma coisa. Agora vamos pular e vamos para o verso 25. E olhar um segundo quadro. No verso 25 em diante, depois, evidentemente, que o filho mais novo volta para a casa de seu pai, nós vamos falar sobre isso ao falar do pai. O pai dá uma festa. E no final do dia, depois de um dia de trabalho, a Bíblia diz que o irmão mais velho retorna à sua casa. Vamos ler o texto para nos ater aos detalhes. Verso 25 diz assim: enquanto isto, enquanto acontecia os preparativos da festa, o filho mais velho estava no campo, trabalhando. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? Ele respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. O seu pai vai lá, insiste com ele, mas a resposta que ele dá ao pai é esta: olha, todos estes anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Aqui nós temos uma revelação interessante no texto. Muitas vezes as pessoas leem essa parábola e focam no filho mais novo. E até usam-na para evangelização, nada contra. O problema é que a intenção do autor de Lucas é chamar a nossa atenção para a atitude do irmão mais velho. Porque Jesus está contrastando exatamente essa atitude do irmão mais velho com a atitude do pai. E o irmão mais velho representa os publicanos e fariseus, e o pai representa Deus. Jesus está confrontando pessoas que em sua vida continuamente estão coisificando as outras pessoas. E aí Jesus diz que este filho mais velho chega, ouve músicas, chama um servo e diz: o que está acontecendo? Ele deve estar pensando assim: puxa, é março, meu aniversário em dezembro. Será que meu pai está ficando pancada? Trocou as datas? Fez uma surpresa para mim, eu não estou sabendo. Aí ele vai todo lá e diz para o servo: e aí, o que está acontecendo? E o servo todo empolgado, eu imagino: olha, está rolando uma festinha. E a razão é porque o seu irmão, olha, seu irmão, que legal, é? O seu irmão voltou e o seu pai matou o bezerro cevado. Aí ele: peraí, o bezerro cevado não era para o meu aniversário? Agora, ô, meu pai tá fazendo algo que jamais eu imaginaria que ele ia fazer. Onde já se viu isso? Jesus está confrontando os fariseus e dizendo assim: fariseus, escribas, líderes religiosos, vocês não conhecem Deus, vocês não conhecem o Pai, porque o Pai é festeiro, o Pai gosta de festa. E se você tem dúvida que Deus é festeiro, acredite, Jesus gostava de uma festa. E quando ele ia no velório, ele acabava com o velório e transformava em festa. Ele tinha esse problema, Jesus tinha um problema com o velório. Onde ele ia, tinha festa. E o salmista diz: à direita de Deus, delícias perpétuas, na sua presença, alegria constante. E o pai, ao receber o filho, faz uma festa. E o filho mais velho está todo lá com aquela cara de burro empacado: eu não vou entrar. Onde já se viu? Um rabugento, um sistemático travado, não quer entrar porque acha que o pai não está fazendo o que eu acho que é certo. E Jesus está dizendo que ele fica ali, emburrado, empacado, aquele cheirinho de churrasco no ar. Eu peço a Deus, não digo todos os dias, mas de tempo em tempo falo: Senhor, livra-me do espírito do irmão mais velho. Pelo amor do Senhor mesmo, não deixa eu virar o irmão mais velho. E quem está na igreja há 30 anos tem uma tendência de virar irmão mais velho. E eu vou dizer um negócio para vocês: o que dá trabalho para pastor é irmão mais velho. É, pastor, eu não gostei disso. Ah, pastor, aconteceu aquilo. Ah, ô, gente, entra para a festa, vai, o churrasco está rolando, a música está boa. Vamos participar, vamos nos envolver. O pai gosta que a gente participe das festas dele. E aí ele ficou empacado lá. Agora, interessante é que Jesus nos diz que o pai, que estava lá na festa, ou preparando a festa, ele sai da casa dele e vai ao encontro do irmão mais velho, do filho mais velho. O pai poderia falar assim: ah, deixa aquele ranzinza para lá. Liga para ele: não, é melhor até sem ele. A gente traz ele para cá, ele fica com a cara de poste aqui. Estou aqui, mas não quero estar aqui. Eu vim porque eu sou obrigado. Não vem. Melhor. Veja que o pai vai ao encontro dele. E quando o pai chega lá, adivinha quais são as queixas dele? Ele fala para o pai: pai, eu chego aqui, eu ouço festa e tal, e eu descubro uma coisa inadmissível: você matou o novilho cevado. E o pai: é, matei. Porque para o irmão mais velho, é preferível o irmão morto e o novilho vivo ao novilho morto e o irmão vivo. Este é o coisificador por excelência. Ele olha para o pai como um objeto, porque o pai é para ele tão somente o provedor das suas necessidades, o supridor de seus caprichos. E ele então encara o retorno do filho não como uma boa novidade, mas como algo muito ruim, porque a volta do irmão representou a morte do bezerro cevado. Veja que a conversa do irmão mais velho é totalmente materialista. O lance dele é o novilho cevado e o cabrito que eu não matei. Ele não se preocupa com o pai. Ele não está nem aí com o irmão mais novo. Ele quer saber, pai, por que você matou o bezerro gordo? Tão gordinho. Eu já olhava para ele e vi uma picanha andando. Já senti um cheiro de churrasco. Agora eu chego e descubro que o senhor matou ele por esse motivo. Ele já tinha descartado o irmão mais novo. E ainda reclama com o pai. Ê, pai, veio aí o teu filho, porque já não é mais irmão dele. Veja que Jesus está colocando claramente. Ó. O irmão mais velho chega e fala para o pai assim. Esse teu filho, não meu irmão. Teu filho. Que desperdiçou o teu dinheiro com as prostitutas. Agora, irmãos, dá uma olhada no texto, vê se em algum momento a Bíblia fala de prostituta. Não. A Bíblia não diz que o filho mais novo gastou dinheiro com prostituta. Quem está acusando ele de ter gastado dinheiro com a prostituta é o irmão mais velho. É interessante isso, né? Como a gente é criativo, né? A gente inventa coisa que as pessoas fizeram sem saber se as pessoas fizeram mesmo, né? Ele gastou dinheiro com as prostitutas. Ele é um objetizador de mulheres que relaciona-se com mulheres que objetizaram ele. Ele gastou dinheiro e agora ele volta e o senhor mata o bezerro cevado. Tinha que ter dado uma coça nesse moleque. Ter batido nele, deixar ele mole de pancada. Festa! Porque na opinião dos fariseus, Jesus deveria vir trazer o Miguel, que parece que o Miguel é um dos mais esquentadinhos, pegar aquela galera de prostitutas, pecadores, cobradores de impostos, dar uma surra em todos eles, deixar moidinho de pancada, e falar, tá vendo, galera? Agora vocês vão obedecer ou não vão obedecer? Mas Jesus não fez nada disso, Jesus estava comendo com eles. Rindo. Né? E eles estavam lá, daqui um pouquinho, alguém falava, vai Corinthians! E os outros lá, tudo feliz, participando, contente. E aquilo mexeu com eles. Eles não eram palmeirenses porque eles não gostavam de porco, viu gente? Esse lance aí. No máximo eles eram torciam para o Santos, para o Campinas, time de Campinas, alguma coisa. Mas com certeza palmeirenses não eram. E eles estavam com esse problema com Jesus. E Jesus está dizendo assim, vocês estão igual este filho mais velho rabugento. Ranzinza, mal-humorado. O pai tentou convencê-lo. E Jesus deixa a parábola aberta. Jesus não fecha a parábola. A pergunta é, o filho mais velho entrou ou não entrou? Jesus quer dizer aos fariseus, vocês vão entrar ou vão ficar aí resmungando? Agora eu quero olhar para o pai. Quando o filho mais novo trata o pai como objeto, qual é a atitude do pai? O pai assimila o golpe. O pai não bate nele. O pai não chama o irmão mais, o filho mais novo, o filho mais velho e fala assim, ó, bate no seu irmão porque esse me ofendeu. Não faz isso. Queridos, nós muitas vezes objetizamos Deus. E porque objetizamos Deus, porque coisificamos Deus, nós começamos a coisificar e objetizar as pessoas, criadas à imagem de Deus. No que depender de mim, eu serei sempre um contestador da teologia da prosperidade. Sabe por quê? Porque a teologia da prosperidade é uma modalidade de coisificação de Deus. Os que pregam a teologia da prosperidade estão coisificando Deus, olhando Deus como meio, não como finalidade. Porque se Deus dá, Deus é glorificado. Se Deus não dá, eles abandonam Deus. E se necessário, vai para Umbanda, para qualquer outro lugar, onde eles possam manipular os poderes espirituais, celestiais, divinos ou até mesmo demoníacos. Se Deus der, louvado seja Deus. Se Deus não der, louvado seja Deus. Se Deus tirar, louvado seja Deus. Se morrer, louvado seja Deus, porque Deus é a razão de todas as coisas. E não é porque Ele dá que nós vamos louvá-Lo. Porque quando Ele retirar, nós vamos dizer como Jó: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Essa é a atitude de Jesus. O filho mais novo objetiza o pai. O pai dá a herança para ele. Trata ele como pessoa. Aí, arrependido, o filho mais novo volta. O relato aqui dos versos 17 em diante diz que o filho volta. E quando o filho volta, o filho tem uma proposta em mente. O filho veio matutando, disse: eu vou chegar lá, quando eu encontrar meu pai, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei. Faz de mim um empreiteiro teu. Eu estou disposto a roçar tua roça. Eu estou disposto a cuidar dos teus bois. Até ganhei experiência em cuidar de porco. Estou disposto a fazer um tipo um freelance lá para o senhor. Eu arrumo uma casinha lá na cidade, um aluguel e tal. Eu só vou lá e trabalho, o senhor me dá uma graninha só para eu comer, para não passar fome. Ele queria essa relação com o pai. Só que a Bíblia diz que o pai, ao vê-lo ao longe, correu ao seu encontro. Queridos, aqui tem um detalhe muito interessante. No Oriente Médio, nos dias de Jesus, um ancião, um homem respeitável, jamais correria. Correr é coisa de menino. Mas a Bíblia diz que ele correu ao encontro do seu filho e o abraçou. E o beijou. O pai está tratando aquele que o objetizou como uma pessoa, um alguém. E quando o filho começa a falar: pai, eu pequei perante Deus e perante você, eu estou arrependido, faz de mim um dos teus empregados, o pai não dá a mínima porque ele fala. Porque para o pai, filho é filho, e o pai não quer que o filho seja empregado. Ouça bem, querido. Deus não quer você como empregado, empreiteiro dele. Ele o vê como filho, filho. Filho é tratado como filho. Christian Chen, um pregador chinês, ele contou uma história interessante. Antes da revolução, na China, havia um chinês abastado, um homem que tinha muitas posses, e ele morava em uma casa grande que tinha um grande jardim, muito bem cuidado por ele mesmo. Já viúvo, ele tinha uma filha. E ele cuidava desse jardim com muito esmero, de maneira que fazia o jardim ficar esplêndido. Pessoas iam visitar o seu jardim. E um certo dia, ele, nas suas responsabilidades, precisou viajar e passou um bom tempo fora. E pediu à filha que cuidasse ela pessoalmente do jardim. Mas a filha não tinha muita experiência. E aí a filha tentou fazer do jeito dela, mas o jardim não foi ficando ruim, não estava do jeito que o pai cuidava. E os vizinhos começaram a dizer: ela está destruindo o jardim do pai dela. E começaram aquele burburinho, destruidora do jardim do pai e tal. Aí o pai voltou. Quando o pai voltou, viu que o jardim estava precisando de uma melhoria, né? Mas aí um dos amigos desse senhor rico chegou para ele e falou assim: "Você não vai disciplinar sua filha?" Ele falou: "E por quê?" "Ela estragou seu jardim! Ela não cuidou do seu jardim!" Aquele homem disse: "Amigo, eu não tenho jardim, eu tenho uma filha e cultivo o jardim para ela. Ela é o motivo do jardim. O jardim não é meu, é dela. E eu não tenho jardim, eu tenho uma filha. E o jardim eu cultivo. Ouça bem, querido, Deus não tem jardim, Deus tem filhos. E se ele está cultivando um jardim, é para os filhos. Deus valoriza as pessoas porque ele as fez à sua imagem e semelhança. Nada mais neste mundo tem imagem e semelhança de Deus a não ser você. Você que está me ouvindo nesta manhã. Deus te valoriza e te trata como pessoa. Aí então ele diz aos empregados: "Coloca uma roupa decente nesse menino. Põe sandália nos seus pés, porque o chinelo dele está comido, carcomido pelo tempo. Põe um anel no dedo dele, porque ele vendeu o anel para comer um sanduíche lá no McDonald's. Agora põe um anel decente no dedo desse menino. Porque ele é meu filho." Talvez os empregados olhassem assim: "Vamos fazer, né? Mas que esse menino não merece, não merece. Merecia umas palmadas, umas pancadas." Queridos, todos nós aqui, eu vou me incluir, a gente merecia umas palmadas. Ah, se merecia. Mas sabe o que Deus fez? Ele nos deu vestes novas. Ele colocou em nós um sapato novo e fez uma aliança conosco em Cristo Jesus. Sabe por que ele fez isso? Porque ele quis. Não porque você merece. Nunca será porque você merece. O pregador Spurgeon falou: "O evangelho ofende ao mesmo tempo em que nos honra." Porque a gente fica ofendido quando a gente ouve assim: "Você não merece." Mas essa é a mais pura verdade: você, nem eu, ninguém merece. Por isso que é graça. Mas a graça, quando nos agracia, nos dignifica e nos torna então capazes, nos torna dignos das honrarias de Deus. E aquele menino então é recebido em casa, o pai manda matar o novilho, porque para o pai o que importa é o filho. O novilho gordo não é importante, porque as coisas podem ser usadas, as pessoas devem ser amadas. Por isso não ame as coisas, ame as pessoas. Use as coisas para amar as pessoas. Porque as pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Elas são finalidades. As coisas sempre se constituirão meios para alcançar a finalidade. E a finalidade é: ama o teu Deus e ama o teu próximo como a você mesmo. E quando o irmão mais velho se ressentiu, nos versos 25 em diante, o pai sai ao encontro dele. O pai personaliza, o pai pessoaliza o irmão mais velho. Ele é alguém, eu vou tratá-lo como tal. "É rabugento, é ranzinza, é chato, é melindroso, é isso, é aquilo, não importa, é o filho." E o pai trata o filho como tal. Ele vai lá e fala: "Fala aí, filho." Tem um desenho animado que é o Coragem, o cão covarde. E o dono do Coragem é típico irmão mais velho. "É chato aquele velho. Igualzinho o irmão mais velho. Às vezes eu sou igualzinho a ele. Às vezes você é igualzinho a ele. O dono do coragem. Mas Jesus nos ama. Deus nos ama. E ele vai ao nosso encontro e fala: fala e coloca sua rabugice para fora. Vai! Ah, pastor, eu não, pai, eu não gosto porque eu vou lá na igreja e fica aquela câmera, fica filmando a gente, eu ligo um ar-condicionado. A gente está vendo esse negócio do ar-condicionado aí, viu, irmãos? É, também se você não quiser aparecer na câmera, você pode ficar aqui de ladinho. Mas eu sento aqui, viu, irmãos? Vou sentar aqui o resto da vida. Porque para mim tanto faz, ser filmado ou não ser filmado. O importante é estar aqui. Às vezes eu picuinhas. Coisinhas de nada. Aí eu cheguei na igreja, tinha uma folhinha no banco. Fiquei chateado. Atira a folhinha, irmão, senta. Não se importa, não. Supera essas melindres. Aí o pai vai lá e ouve toda a melindrice do irmão mais velho. Fala para ele: filho, vou te falar duas coisas. A primeira coisa, filho, é que você está dizendo que eu não te dei um cabrito. Ô, meu amigo, o cabrito nem é meu, é seu. Você lembra que lá no versículo 12 o pai dividiu as posses? O pai está a usufruto. O que ficou é do irmão mais velho. É teu! Cara, você quer matar 10 cabritos? Vai lá, mata os 10 cabritos, convida seus amigos, come os 10 cabritos. Que é meu? O que eu estou chamando de meu? Não é meu, é teu. E você está brigando comigo por causa de um cabrito. Estou te entendendo. Depois ele fala: agora, com relação ao novilho gordo, eu matei mesmo. Mas sabe o que eu matei? Porque eu entendi o seguinte: o teu irmão, que você está falando que é meu filho, é teu irmão, ele estava morto. Mas agora está vivo. E para mim, muito mais importante é ele vivo que o novilho gordo vivo. Por isso eu prefiro que o novilho gordo esteja morto, porque ele está vivo, do que o contrário. O pai está pessoalizando sua relação. Agora, aplicando estas lições, Jesus contou esta história para que nós aprendamos o padrão de Deus. E o padrão de Deus é: trate as pessoas sempre como pessoas. Não importa se é sua esposa, se é seu marido, seu filho, sua filha, seu funcionário, o entregador de pizza, o motoqueiro que esse dia chutou o seu retrovisor, a pessoa que está dirigindo, o homem do bar, aquele que serve você lá no McDonald's, aquela pessoa que é o vigilante lá no seu condomínio, quem varre a rua, qualquer pessoa. É pessoa, deve ser tratada com a dignidade que é inerente. Trate-a como alguém, nunca como algo. Porque Jesus disse: ama teu próximo como a ti mesmo. Quem de vocês quer ser tratado como objeto? Então, todos nós devemos tratar as pessoas como pessoas. Olhar para elas como objetivo. Amar as pessoas, nunca usá-las. Porque quem usa as pessoas é o outro. Deus ama as pessoas. E se nós queremos ser perfeitos, devemos ser como Deus, o Pai, que ama as pessoas e as trata como finalidades. João 3,16 nos diz: porque Deus amou as pessoas. A palavra mundo ali, a palavra cosmos, indica o mundo das pessoas. O mundo criado pelas interações humanas. Se João quisesse dizer o planeta Terra, ele diria Ge e não cosmos. Deus ama o planeta, com certeza. Deus quer preservar o planeta, com certeza. Mas Deus ama as pessoas que vivem no planeta, o cosmos. Você, eu, todos nós. Deus ama as crianças, Deus ama os adultos, Deus ama os homens, as mulheres. Deus ama todas as pessoas no mundo. E o amor dele foi tão grande ao ponto de entregar seu próprio filho para morrer para a salvação de todas as pessoas. O reverso de João 3,16 é 1 João 3,16. Dá uma olhada para terminar. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 16, João é bem enfático em dizer que, pelo fato de que Deus nos ama, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amém? Grupo de louvor, por favor. Vamos cantar uma canção. Olhe para as pessoas que estão aqui neste lugar. Você deve tratá-las como elas são, pessoas. Amá-las. Dar sua vida por elas. Viver para promover o bem e a felicidade delas. E essa canção é um chamado a isto. Eu gostaria que você colocasse de pé. Vamos cantar essa canção. Logo em seguida, nós vamos encerrar o culto.